Comissão aprova o projeto que torna crime hediondo o desvio de dinheiro da educação e da saúde.
Senadores elogiam medida do governo para baratear a energia elétrica. Conta de luz pode cair até 16%.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto que inclui entre os crimes hediondos o desvio de dinheiro destinado à educação e à saúde. A proposta vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
O autor da proposta, o senador Lobão Filho, afirma que dados da Advocacia Geral da União revelam que cerca de 70% do dinheiro público desviado deveria ter sido utilizado na compra de medicamentos e outros serviços das áreas de saúde e de educação.
Por isso, Lobão entende que esse tipo de crime deve ter punição mais rigorosa. O relator, senador Cristóvão Buarque, concorda com isso e recomendou a aprovação do projeto.
Além dos mecanismos de controle e fiscalização para combater esse mal, cabe tornar a legislação ainda mais rígida na tentativa de coibir essas práticas nefastas. É o que faz o projeto do senador Lobão Filho, que torna hediondos os crimes de formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, peculatos cometidos contra licitações relacionadas a contratos, programas e ações nas áreas da saúde ou educação pública.
A Comissão de Educação aprovou também hoje a isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de insumos utilizados na produção do leite.
O projeto prevê isenção de IPI para outros produtos, como cadeiras de rodas para pessoas com doenças graves e alimentos dietéticos.
A proposta será votada por outras comissões do Senado antes de ir para a Câmara dos Deputados. E se for aprovada como está, também ficarão isentos de IPI os veículos destinados ao transporte escolar. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, explica a importância dessa isenção.
Ainda que o governo federal venha apoiando a aquisição de veículos destinados ao transporte escolar por meio do programa Caminhos da Escola, executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, não se pode negar que a abrangência da iniciativa governamental ainda é restrita. Desse modo, os benefícios tributários para veículos destinados ao transporte escolar são positivos e merecem acolhida dessa comissão.
O forro de PVC usado na construção civil pode ficar mais barato se virar lei um projeto aprovado hoje pela Comissão de Meio Ambiente do Senado.
A proposta que segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos isenta o PVC do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados.
Ao defender a proposta, o relator, senador Luiz Henrique, lembrou que a forração das casas é fundamental para a saúde da população porque dificulta a entrada de insetos e pequenos animais.
A isenção do IPI complementa o programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, o PVC é ecologicamente amigável. Tem como principal matéria-prima o cloro, oriundo do sal marinho. Apesar de o PVC ter também em sua composição o eteno, obtido a partir do petróleo, é importante destacar que já possuímos tecnologia para retirar esse componente do álcool de cana-de-açúcar, tornando o PVC um produto renovável, além de reciclável.
Já a Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje a situação dos idosos no Brasil. Segundo o IBGE, o país tem hoje 20 milhões de idosos, mas serão 60 milhões em 2050.
Por isso, especialistas e autoridades presentes ao debate alertaram que o governo e sociedade precisam se preparar para enfrentar os desafios do envelhecimento da população.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou a medida provisória editada hoje pela presidente da República, Dilma Rousseff, que renova concessões no setor elétrico e reduz encargos na conta de luz.
Ele disse que em 2013 o consumidor vai sentir no bolso o efeito da medida provisória, que vai reduzir em até 16,2% a tarifa da energia para as famílias. Para as indústrias, a redução poderá chegar a 28%.
Romero Jucá destacou que o setor produtivo também será beneficiado porque a medida pode reduzir os custos da indústria e da agricultura.
Essa é uma medida acima das questões partidárias, é uma medida que atende todo o país, atende todos os estados da federação e, sem dúvida nenhuma, é uma desoneração ou mais uma desoneração que o governo faz no sentido de criar alternativas para a competitividade brasileira, para a geração de empregos e para o incremento da nossa economia.
Também os senadores Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, e Aníbal Diniz, do PT do Acre, elogiaram as medidas do governo federal para baratear o preço da energia elétrica.
Aníbal Diniz destacou que as concessionárias vão devolver ao consumidor brasileiro o investimento que foi financiado pelo cidadão durante décadas.
Já Eduardo Lopes reclamou que a energia no Brasil é muito cara e isso aumenta o custo de vida das famílias e prejudica a competitividade da indústria nacional, já que esse custo incide em tudo que é produzido no país.
Os preços da energia elétrica brasileira estão entre os mais altos do mundo, mesmo se comparado aos praticados por países com baixíssima capacidade competitiva setorial. Então, eu parabenizo a presidenta Dilma e tenho certeza que foi um grande passo em favor da sociedade, em favor do povo e também para ajudar o nosso setor industrial no país.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, cobrou do governo a adoção de medidas de estímulo à produção na Zona Franca de Manaus, como já ocorreu com a indústria automotiva.
Ele disse que a produção industrial amazonense teve uma queda de 15% em junho em relação ao mesmo período do ano passado.
Por isso, segundo Alfredo Nascimento, são necessários mecanismos que impeçam a saída de empresas e estratégias de atração de novas indústrias para o polo industrial de Manaus.
É momento de tirar o projeto do polo agropecuário do papel e também incentivar a expansão do setor moveleiro e naval do nosso estado do Amazonas. Não podemos esperar uma nova queda da produção industrial para exigirmos mudanças e cobrar uma postura mais firme dos governos federal e estadual.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, criticou o projeto que está em análise no Senado e que privatiza as prisões no país por meio das parcerias público-privadas.
O autor do projeto, senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, alega que, na verdade, se trata de terceirização. Mas Requião disse que esse termo é apenas um eufemismo e que, na prática, o que ocorre mesmo é privatização.
É preciso, antes da saída pela privatização dessa tolice, pensar, debater e executar uma profunda reforma no nosso sistema penal e judiciário. Não há como manter esta inclinação à condenação que pune com a prisão quem pratica qualquer pequeno delito.
E o senador Pedro Simon, do PT Gaúcho, pediu ao Conselho de Ética do Senado que investigue integrantes da CPI mista do Cachoeira por acreditar que eles estejam evitando convocar parlamentares e empresários supostamente envolvidos com o esquema de corrupção.
Simon disse que suas suspeitas foram fortalecidas com a suspensão dos trabalhos da CPI, que só retomará as atividades após as eleições.
Que coisa vexatória, mas que coisa humilhante. Eu recorro, senhor presidente, a vossa excelência, oficialmente. Eu recorro à comissão de ética para que ela analise o comportamento da maioria dos membros da CPI que está funcionando.
A partir de hoje, a Lei do Descanso para Motoristas Profissionais, aprovada pelo Congresso e sancionada em maio, deixa de ter caráter educativo e passam a vigorar as multas para o infrator.
A senadora Ana Amélia considera o descanso necessário, mas adverte que só isso não basta para reduzir os acidentes nas rodovias. Repórter Patrícia Novaes.
A lei do descanso estabelece que os motoristas profissionais precisam descansar 30 minutos a cada 4 horas ao volante, além do intervalo de 11 horas ininterruptas entre 2 dias de trabalho. O controle do tempo de direção e de descanso será feito por tacógrafo, que registra a distância percorrida, a velocidade e o período de uso do veículo. Os caminhoneiros, no entanto, já preparam manifestações nas rodovias do país. Eles reclamam, entre outras coisas, que não existem postos de parada com infraestrutura suficiente para o cumprimento da determinação. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, é a favor da nova lei, mas lamentou as péssimas condições das rodovias do país.
É uma lei correta e precisa ser aplicada. Mas volto a dizer, precisaríamos de ter um sistema rodoviário onde os motoristas pudessem trabalhar em melhores condições. Hoje o que temos é uma malha rodoviária precária, quase arcaica, se comparada com outros países, e sem a garantia de um mínimo de segurança.
Além dos caminhoneiros, estão sujeitos às novas regras os motoristas de transporte escolar e os de veículos de passageiros com mais de 10 lugares. A lei prevê multa de R$ 127,60, além da perda de 5 pontos na carteira de habilitação para quem descumprir as determinações.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.